Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They go to
rush. Montana. Looking.
Go, man. We don't do. 1, 2, 3.
E a Corrida pelo Ouro recomeça, e você, ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 131 The Gold Rush Brasil. A quem fala seu host, Gelson Carvalho, falando diretamente de Curitiba, com a parceria dele, Alan, do Indy 251. Fala, Alan.
Fala, Jailson. Fala, pessoal. Estamos aqui para prestigiar o pior time da NFC West. Seguimos firme nesse slogan, que é verdadeiro.
Claro, e quebrando paradigmas, ganhando no Levi's Stadium, no segundo horário. Que beleza.
Pois é, eu nem sabia mais como é que era ganhar em casa sem ser do Rams. Não lembrava mais como é que era isso.
Bom, vamos falar aí do jogo contra os Vikings, que ganhamos de um rival. Rival? Bom, um rival. Não é rival, né? Um oponente com disputa direta a uma das vagas de Wild Card. E também falaremos aí sobre o próximo jogo contra um rival de verdade, né? Não apenas um oponente, que é o Seattle Seahawks, lá no novo estádio Lumen Field. Pelo menos novo batizado, né? Mas antes, Alan, vamos lá para as perguntas no Twitter. A primeira pergunta é do Paulo Limpim. Vale a pena manter o Josh Norman? Para cada fumble forçado que ele causa, deve ter pelo menos um pass interference e 3 pass coverage busts na conta dele. E aí, Alan?
Ué, já falamos disso, né? Em outros carnavais. Eu era contra, eu acho que a gente devia ter tentado. Eu não sei porque que a comissão técnica desgostou tanto do Lenore. Ele foi bem nas vezes que ele apareceu, né? Teve um jogo ruim contra os Packers, mas acho que é esperado para um rookie. Mas acho que agora, nessa altura do campeonato, esse navio já foi embora. Porque quando o time estava mal, que a gente não sabia se ia conseguir se reverter ou não, era hora de ter tentado apostar no rookie. Eles continuaram com o veterano. Agora que o time está na briga, com chance real de classificar para o playoff, é difícil você correr o risco de botar um rookie lá e cometer um erro que é normal para alguém que ainda tá pegando experiência, né? Pelo menos a gente já sabe que tipo de erro que a gente vai enfrentar com o Josh Norman, né? O do rookie pode ser uns erros mais bizarros até, que faz parte do aprendizado. E isso pode custar um jogo pros 49ers, né? Imagino que é isso que a comissão técnica pensa. Então, o rookie pode entregar tanto muito melhor, que não é tão difícil assim, quanto muito pior, né? E os 49ers agora não estão mais numa posição de poder correr com esse risco, né? Tinha que ser isso mais pro começo da temporada. Então, eu sinto muito, mas vamos continuar passando raiva aí com alguns lances do Josh Norman. Eu acho que ele não é tão ruim quanto o pessoal imagina, assim, a torcida pega mais no pé do que ele realmente entrega. Ele tem alguns snaps muito bons, que normalmente não aparecem, né, porque só aparece quando dá cagada. É que a quantidade de snaps que ele não vai bem realmente é grande e o resultado dessas jogadas normalmente é bem dolorido. Mas vai ter que conviver com isso, não tem muito o que fazer não. A não ser que ele machuque, eu acho que ele vai até o final.
O problema do Josh Norman é que quando ele falha já no começo da jogada, né? Nesse mesmo, teve algum que ele foi tentar, tava no press cover, ele tentou o bump, ele errou o bump, e nisso o wide receiver já tava 2 passos dele.
Sim, é 30 jardas, né? O erro dele é 30 jardas.
Eu não lembro nem quem foi, provavelmente era o Justin Jefferson mesmo.
É, se é o jogo, a jogada que eu tô pensando é o Justin Jefferson.
E que, tipo, ele tava perdido já no começo da jogada. E quando você tá perdido no começo da jogada, o quarterback acha.
Eu até preferia que a gente não jogasse tanto em press, né? Porque o Josh Norman não tá indo bem nesse tipo de lance, né? Então, em zona, eu acho que tem um pouco mais de chance pra ele. Mas se você pegar esse jogo contra os Vikings, teve algumas jogadas em zona também, que as rotas se cruzaram, né? E ele acabou tendo algum erro de comunicação.
O Fanga se perdeu.
Eu não sei nem se a falha é do Josh Norman, né? Teve uma lá com com o Jimmy Ward, né? Que depois os dois ficaram se olhando um pro outro, sabe? De, pô, achei que você ia fazer tal coisa, você fez outro. E pra isso é que você coloca o veterano, né? Pra eles acontecerem menos. Mas mesmo assim, também, técnico na marcação individual, não tem muito pra onde correr mesmo.
Depois ir pra zona, né? Que é o que... Só que daí cai no cover tree, né? Que o time não tá mais outra nesse jogo. Mas será que... Eu acho que foi meia adaptação, né? Pra tentar dobrar...
Jogo dos Vikings, né? Que tem muito jogo corrido, muito play action. Então a gente jogou bastante com o trade do que vinha sendo até agora. Acho que foi uma coisa mais pontual por conta do estilo do adversário.
Estão seguindo aqui. Então é o que tem, Paulo. É isso.
É o que tem pra hoje.
E mais uma coisa, o Lenoir caiu no Depth Chart, né? No último jogo lá que entrou os reservas, entrou o Ambry Thomas já como cornerback.
Pois é, e foi uma lástima, né? Como já vinha sendo. A preocupação é assim, não sei se o Ambry Thomas melhorou, que era o que a gente queria que acontecesse, ou se o Lenoir piorou a ponto deles acharem que já tá pior que o Ambry Thomas. Se for isso, aí é bem preocupante, porque até agora o Ambry Thomas não teve um snap que você olha e fala, puta, eu acho que vai, hein?
Bom, seguindo aqui, o Fudeu, o Júnior, como jogar sem secundária e por que iremos ressuscitar um time produtivo no ataque?
Como é que é? Não entendi.
Como é jogar sem secundária? Ah. E por que iremos ressuscitar um time improdutivo no ataque, que é o caso do Seattle?
Ai, ai, é. Bom, é... Como é que é o nome do nosso...
É o Fudeu.
Ah, Fudeu. É, então, Fudeu. É por isso que somos o pior time da divisão, porque na hora do pau comer, a gente vai lá e ressuscita sempre o defunto de Seattle, né? Eu já tô psicologicamente preparado pra gente fazer esse papelão.
A gente provavelmente vai perder, sabe por quê? Porque quando o Fernandes tá começando a ficar bem e o Seattle tá mal, a gente perde. Quando é o contrário, quando o Seattle é o monstro da divisão, a gente consegue ganhar com o Nick Mullins de QB.
A gente nunca consegue ir pro jogo minimamente saudável, né? Sempre que tem um jogo contra Seattle, a gente ou vai com os 3, 4 desfalques graves, ou acontece, tipo, no primeiro quarto que a gente perde 2, 3 caras importantes. Eu nunca consigo ver um jogo contra Seattle que você tá com o time, sei lá, 90% saudável, pra ver se o time tem realmente condição de brigar de igual para igual. Agora, a Seattle tá numa draga, né? Tá, assim, tá num momento pior que os 49ers, né? Se não ganhar esse, vai ficar difícil ganhar algum mesmo.
Bom, o Gustavo Rodrigues pergunta, acham possível o Kyle Shanahan não utilizar o Ayuk na função que o Deebo estava realizando? Em partes, né?
Eu acho que não. Como running back, assim...
Como running back, não, né? Acho mas como difícil. No end around ali, que o Deebo às vezes pegava, mas eu acho que alinhar inteiro de running back não faz sentido, porque daí você não tem o wide receiver, né?
É, tem essa também,
né? Coloca o Deebo como running back. A gente já perdeu o wide receiver 3, tá no IAR, que era o Sanu. O seu wide receiver 2 ou 1, não sei, o Deebo também tá fora. Se você colocar o teu outro wide receiver como running back, fodeu.
Acho que esse é um jogo pra, sei lá, 70% dos snaps tá com o Juszczyk em campo.
É, Juszczyk como running back, às vezes, né? A gente tentou isso já, né, no começo.
É, como running back, como fullback, como tight end, acho que ele tem que estar em campo em tudo quanto é jeito para dar um pouco mais de versatilidade pro ataque, né? É, cobrir um pouco da lacuna dessa versatilidade que o Deebo traz.
E colocar um time mais pesado, né? Para aproveitar aqui.
É, um time pesado que, ao mesmo tempo, consegue ser versátil a ponto de abrir, né? Você consegue colocar com o Juszczyk e abrir o time inteiro em empty formation, ir para jogadas de passe. É, dá para fazer bastante coisa com ele em campo. Então, eu gostaria muito de ver ele aí o máximo possível em campo no domingo.
Teve um lance que o Juszczyk alinhou no outride, né? Na direita. O último cara na direita, quase na linha. Ele faz a primeira explosão. Ele dá aquela corridinha e explode de novo. Deu, caralho, o cara é brabo, hein?
Não, ele corre umas rotas bem irritadas. Corner
bag, deu voo. É. Bom, então a resposta basicamente é não, tá, Gustavo? Aí o que é... A gente cai no problema, né? Eles são... Tem similaridades, mas eu vejo o Ayuk até mais... Ele é mais rápido que o Deebo, né? Só que o Deebo tem...
Sim.
Tem o swag ali pra não tomar o teco, né? É, o Ayuk é mais atlético, na verdade, né? O Deebo é mais forte mesmo.
E o Deebo é mais troncudo, né?
Pra você dar uma pancada no Deebo, você que apanha ali. Bom, o Kleber Espanholi, Grande Espanha, pergunta, virilha do Greenlaw ou a saúde mental do Matheus?
Saúde mental de quem?
Por que eu não li isso aí? Ou a saúde mental do Manel do Fernandes Mil Grau? Quem tá mais ausente?
Ixi, quem é o Manel?
Manel é o flamenguista mais triste, né? Coitado, já até deu desbandou ali dos grupinhos que a gente tá. Mas daqui a pouco ele faz uma pergunta.
Eu, como tenho a família inteira palmeirense, lamento.
Bom, o Seahawks Brasil 38 pergunta, palpites pra Seattle versus Niners?
Ah, não vou dar agora, né? A gente vai falar no final do programa.
Calma, amigo, calma.
Sem spoiler.
49ers Mil Graus pergunta, e aí, sua esposa está solteira, amigo? Sua esposa está solteira, Alan?
Nessa semana tá. Até o médico me liberar de novo.
Você está contundido, amigo Alan. O Manel pergunta, três sermons já é boost?
Acho que não, né? Não tá indo legal pra ele. Até a parte de saúde dele não tá ajudando. Quinhaca.
E ele pede também um abraço aí, você pode mandar pra tia dele, Alan. A tia Elma, sobrenome Maria.
Elma Maria, né? É. Tinha que pôr um acento circunflexo no E, que aí ficava mais uma pegadinha mais perigosa.
E assim. É isso de perguntas rápidas, né? Agora vamos direto pro episódio.
Que interessa.
Vamos, ou não, né? Só o recap aí do jogo. Alan, num belo domingo, eu tô perdido no horário, nas 6h25 foi, né?
Sim.
Começou o jogo. Depois uma bela festa do meu sobrinho, que eu tinha bastante brigadeiro e docinho. Cheguei pra assistir esse belo jogo e começamos daquele jeito. O Vikings começou com a posse de bola, já teve um three and out, defesa ok, né? Fazendo a sua parte. Mas esse que temos já, Fernandes em campo, e após uma penalidade, numa terceira pra 12, teve uma terceira para 6 que o Garoppolo faz um passe de 21 jardas para o Ron Jennings. Bem fechado ali o passe, né, arriscando. E logo em seguida, numa terceira para 12, ele tenta de novo um passe que seria arriscado. E o Harrison Smith, numa Rumble, né, tava numa cover 2, ele foi para Rumble, né, deixando só um safety high. E o Garoppolo meio que esqueceu, né, que tem que ter leitura pós-snap. E o Harrison Smith corta a rota do Deebo Samuel fazendo a interceptação.
O Garoppolo tava só mostrando pro Cousins como é que era o caminho. O Cousins, segue a minha.
Dando um exemplo a ser seguido.
É, esse primeiro drive foi uma lástima, né? O Garoppolo deixou umas leituras fáceis passarem. Mesmo o passe que ele acertou, você falou, foi bem, bem arriscado, né? Não sei se eu vi muita gente elogiando. Tudo bem, eu até acho que assim, o passe realmente foi bom, mas foi um risco que eu não sei se era o caso de correr naquele momento do jogo, sabe? Nem o passe que ele acertou, que foi bom, eu não saí satisfeito. Pra mim, foi uma campanha pra esquecer isso aí.
Não sei, a gente tava numa discussão que teve um lance que, num desses aí, aparece o Kittle livre, livre, leve, solto, assim, num corte pra esquerda. E eu acho que já foi nesse primeiro drive aqui que ele fez um passe incompleto, daí porque ele sentiu a pressão, né?
Eu tava livraço, ele leu errado.
E aqui a gente notou também que os Vikings veio pra pressão, né? Veio com uma formação mais pesada, que é justamente pra tentar evitar o jogo corrido inicial. Até fiz a anotação que comentei com o Alan, que o Shadow Richard estava alinhado como defensive end, ou seja, deixando o time muito mais pesado, só que estavam pressionando bem no momento do passe, né?
Ou seja, não estavam respeitando a nossa OL.
Isso.
Não consigo imaginar por quê.
Bom, Tom Compton ali, o Daniel Brunskill e até o Alex Mack não foram bem, né?
Não.
A direita inteira e o Trent Williams também sofreu pressão, coisa rara.
A nossa linha ofensiva, ela, em geral, ela não tá ruim. É que ela é muito inconsistente. Parece que, sei lá, cada 2, 3 snaps alguém faz uma cagada. E cada vez é um diferente, entendeu? Então, é isso que tá complicando um pouco. Quando o time encaixa um snap legal, né? Principalmente no jogo corrido, que você vê que todo mundo faz a sua parte direitinho. Pô, é um tesão de olhar, né? E várias vezes acontece isso, mas a gente tem errado muitos snaps ali. Estamos deixando muita produção em campo, eu acho. Principalmente no jogo corrido, dá para conseguir bem mais do que tá fazendo.
Bom, isso, o Vikings já tava no meio do campo, exatamente na linha de 50 jardas. E uma sequência ali com uma boa utilização do Devin Cook, com até o Mattson correndo. Eles chegam ali na endzone e fazem um passe simples ali pro Adam Thielen, touchdown aos Vikings 7-0. Aqui, gente, eu tava já com aquela mentalidade que, tipo, putz, às vezes quando o ataque entrega, o time inteiro parece que desanima, né? Mas no lance seguido, Deebo Samuel aparece duas vezes, né? O Brandon Ayuk, na verdade, teve aquele lance que ele recebeu a bola e ainda avançou umas 10, 15 jardas no passe longo do Garoppolo. E o Deebo Samuel ainda faz aquela corrida de 20 jardas pro touchdown. Quando você vê que ele faz o corte, o Elijah Mitchell fez uma corrida boa de 15 jardas antes. Logo, foi bem engraçado, na verdade. Eles correram pela esquerda, na jogada, depois correram pela direita, tipo, só fizeram o flip. Imagina que você tá no Madden, só apertou o flip e correu pela direita. A mesma jogada. Logo em seguida foi o Deebo Samuel alinhado de running back e fez a corrida de 20 jardas pro touchdown.
Esse drive aí salvou a lavoura, né? Porque teve essa terceira descida, tinha tudo pra dar errado. Não sei o que, que diabos o Vikings fez, que deixaram o Ayuk livraço, né? Totalmente livre.
É, o corte dele, né, foi certo. Né? Parecia que eles estavam pensando que era uma rota gol, sei lá. Ele só faz um corte quando ele faz o corte. É,
foi o que salvou, né? Manteve a campanha
cadê
viva.
Cadê o marcador?
É, e depois o touchdown que o Kiro segurou claramente, né, o linebacker dos Vikings. Por sorte, o juiz não marcou e a gente saiu com o touchdown. Mas foi uma campanha que a gente teve mais sorte do que juízo. Mas tudo bem, faz parte do jogo. A sorte também é necessária.
Eu acho que teve um holding depois do Trent Williams ou do Lakin Tomlinson, que foi bizarro eles terem marcado. Não sei se você chegou a ver.
Não reparei.
Que, até na transmissão o cara falou, olhou assim, estranho, né? Tipo, acho que foi o Trent Williams mesmo. Ele ficou putaço, daí o cara falou... É difícil marcar um holding assim, eu já vi muitos outros lances mais pesados que você perguntar pra árbitro e eles falam que não foi holding.
É. Tipo, foi uma compensaçãozinha.
E o árbitro marcou holding nesse lance, deu o árbitro estranho. Provavelmente o Mark Zimmerman reclamou durante o jogo e...
É, porque a holding do Kiro foi bem mais ostensiva. É. Não tinha muito como argumentar que não foi, mas não marcou, bom, segue o jogo.
Bola volta pros Vikings, né? 7-7, bola volta pros Vikings. Temos uma sequência de dois punts para cada lado, ambos os ataques não conseguindo andar. E bola vai pros Vikings, que daí eles encontram a jogada que a gente já havia comentado, né? Justin Jefferson aparece livre ali depois de Josh Norman dar aquela cagadinha básica. Ele até tenta segurar ali, mas não consegue.
Puto, o cara não consegue nem fazer o holding, é uma vergonha, né?
E termina ali com o Adam Tillion fazendo uma rota para a esquerda, daí ele corta no meio e o Hufanga segue o Justin Jefferson, acho que estava ali como slot, né? Ambos saíram da direita e correram uma rota alto para a esquerda, né? Só que o Adam Tillion, numa hora, meio do campo, ele corta para a rota post ali e o Hufanga não segue. Ele fica três marcador num wide receiver e o Adam Tillion aparece de olho na endzone.
É, o Hufanga foi querer cobrir um jogador que não era dele, né? Não precisava. E aí foi se meter onde não precisava e o cara que ele devia estar marcando ficou livre. Aquela história, né? Por isso que existe aquele... O ditado do your job. Você quer fazer o do outro, acaba dando merda.
Bom, bola volta pro Bom, daí temos de novo uma sequência de punts, né? Ambos os times, ambos os ataques não estavam funcionando. A gente tava esperando um ataque do 49ers que fosse... Gastasse mais o relógio, né? Um ataque corrido que funcionasse melhor. Mas por enquanto tentamos muitos passes, né? E não estavam funcionando. Aqui a gente teve ali uma dúvida que o Gustavo Rodrigues falou. Que teve ali uma corrida que o Brandon Ayuk alinhou, né? Como o running back ali, ele que correu. Nisso, chegamos aí no segundo quarto, faltando 8 minutos, temos o drive que Shanahan mostra como é que se faz, né? Um drive bem longo ali, com vários passes, normalmente passe curto ali, confiando nas jardas após a recepção, conversando o Garoppolo numa sneak de 2 jardas, que bem sneak de 2 jardas, que não é comum, né?
Nossa, numa terceira arma ofensiva é o que quarterback sneak do Garoppolo.
100% de aproveitamento. E, de novo, numa terceira para 11, Brandon Ayuk aparece ali para fazer a recepção, garantindo ali que o ataque fique em campo, e terminando ali no passe para touchdown pro Ron Jennings, que eu não tinha visto a bola saindo da mão do Garoppolo.
O drive como um todo foi bem legal, né? Mas a gente quase se cagou, né? Teve aquele lance lá que a gente fez, passe duplo lá, né? Passou pro wide receiver, o wide receiver passou de volta lá, deu tudo errado. E se o juiz não marca uma holding lá, se o juiz não marca uma holding, que pelo que foi a jogada, podia tranquilamente não marcar, né? Porque a gente nem tentou passar pra frente a bola. Acabava a campanha ali, né? Então, assim, foi um primeiro tempo que a gente saiu num lucro gigantesco, né? Fizemos uma interceptação logo no começo. O primeiro touchdown podia claramente ter voltado por causa da holding do Kiro. E se marca a holding ali, do jeito que o ataque tava indo capenga, a gente não ia fazer aquele touchdown depois, uma primeira para 20, mas nem a pau. E essa campanha aí também, a gente fez a nossa parte, né? Nós não conseguimos a conversão. É que o Vikings deu de presente uma falta lá que manteve a campanha viva. Então, assim, um primeiro tempo que podia muito bem ter acabado 14-3 e saiu 14-14. Lucro gigantesco. Foi bem ruim o primeiro tempo dos 49ers.
Foi faltando 1:22. Foi aquele holding do Lakin Tomlinson que eu tinha comentado que meio mandrake ali a marcação. Que daí a gente ficou numa primeira para 20.
Que foi antes do...
Do Brandon Ayuk. Antes do passe pro Brandon Ayuk. E, bom, nisso, bola volta para os Vikings, tem um belo retorno, ele ficando na metade do campo. Kirk Cousins faz um passe ali no campo mesmo, Dalvin Cook corre, faltando 5 segundos, eles pedem um timeout, e o Kirk Cousins no lance seguinte, ele tenta se livrar da bola para conseguir mais uma tentativa de passe, só que já estoura o relógio, né, e ele fica putaço.
Na hora eu demorei para entender o que aconteceu nesse lance, né? Quer dizer, eu não entendi ainda o que eles fizeram, tá? Essa parte eu não sei explicar. Mas o porquê ele ficou putaço é porque o cara dos Vikings, para quem ele ia passar a bola, picou lá e caiu. Eu não sei se passaram o rodo nele. Não deu, no replay não dá para ver direito. Mas acho que ele queria uma falta, por isso que ele tava reclamando. Mas
eu achei que ele queria mais por causa do tempo. Eu dei a impressão que ele...
É, porque se marca,
que tinha mais tempo.
Se marca a falta ali, eles tinham outro lance, né? Eles tinham outra jogada.
Era field goal, né? Porque eles já estavam. Eles estavam na linha de. Eles já estavam na linha de 46. É difícil field goal dali. Mas com a falta daí dava.
É, se fosse interferência no passe, daria pra chutar o
field. Eu acho que daria fácil, né? Porque é 10 jardas, né? Não, esse ano no ponto da falta já dava o field goal, né?
Ia ser, pelo menos.
Se fosse hold, era mais 5 jardas, depende, né?
Mas não foi.
Mas não foi e acabou. Nisso, a bola volta para os 49ers e a gente tem ali uma bela campanha dos 49ers de novo, né? De Bolsemio correndo para 50 jardas em um lance e terminando ali. Eu acho que o Shanahan entregou a bola para o Bolsemio só para compensar a jogada que não foi touchdown, né? Não, faz aí o TD, tá tranquilo.
E essa jogada longa do Dibu, de 50 jardas aí, o Tom Compton fez um bloqueio bom pra caramba, né? Nem parecia ele, até me empolguei.
O problema dele é passe, que é pra passe normalmente. E bola volta pros Vikings, que a gente, daí eles têm retorno ok, e num passe do tentativo ali pro Adam Thielen, o Al-Shaair consegue ali a interceptação e retorna, né, pra linha de 2 jardas, o ataque só entra e o Elijah Mitchell faz o touchdown. Aqui eu pensei, caralho, o jogo inverteu completamente, né? Em 3 minutos, um jogo que tava difícil pro 49ers, em 3 minutos, duas posses de bola de vantagem já.
É, você vê que o jogo é decidido em poucos lances, né? A gente falou aqui de uma falta dos Vikings, uma falta que não marcou pros 49ers, aí uma interceptação, o jogo que era pra estar 14-3, numa hora pra outra tá 28-14, né? São detalhes bem pequenos que fazem toda a diferença. Por isso que o time que não comete muitos erros acaba tendo uma chance muito grande de ganhar no final. Né?
Bom, e o Dalvin Cook resolve correr para 30 jardas, já deixando os Vikings em boa campanha, em boa posição de campo. E mais alguns passes ali, tanto pro Justin Jefferson. Daí tem o lance que a gente tentou fazer, que os Vikings fez ali o passe pro Justin Jefferson, que faz ainda atrás da linha da bola, ainda faz o passe pro Dalvin Cook, que estava livre, já ficando na linha de 6 jardas da nossa defesa, e só foi uma corrida do Alexander Mattison pro touchdown, e na transmissão ainda apareceu o Dalvin Cook touchdown. O Dali Fox.
Essa campanha os 49ers não viram a cor da bola. Acho que foi a pior campanha da defesa foi essa.
Foi big, tipo, teve uma corrida pra nenhuma jarda, né? O restante foi só big play, né? 30 jardas, foi. 15 jardas, 24 jardas e o touchdown.
Foi triste.
Foi uma campanha rápida e era isso que os Vikings queriam, né? Uma campanha rápida pra... Meio que não, estamos no jogo ainda, a torcida não vai fazer diferença por enquanto. Mas o 49ers faz uma campanha relativamente boa. No entanto, ficamos uma terceira pra 9 ali. O Garoppolo tenta um passe pro Debo Samuel. Só que o passe foi muito alto e ficamos só com um field goal, que é bom. Nisso, o Tinowski faz um kickoff ali na linha de uma jarda e temos o retorno para touchdown do Kenny Nguangwu. Segundo touchdown dele em retorno de kickoff punch, né? De retorno, vamos deixar assim. E os Vikings tentam daí o um empate, né? Numa conversão para 2 pontos, só que não consegue. Empate não, né? Diminui a diferença ali com a conversão de 2 pontos, que não é boa. E aí, Alan? O jogo mudou de novo?
Então, ao contrário do primeiro tempo, né, que a gente foi mais dominado, mas acabou saindo com um resultado próximo, né, até conseguimos empatar, no segundo tempo o jogo virou completo, os 49ers estavam dominando bem, só que aí você vê alguns erros, né, mantém o jogo apertado, né, a gente teve uma chance de fazer o touchdown na campanha, não conseguiu, saiu com o field goal e depois na sequência toma um touchdown de retorno. Um jogo que estava fácil, de repente, ficou meio complicado. Por sorte, o kicker dos Vikings errou o extra point no touchdown anterior, né? Forçou eles a irem para a conversão de 2 pontos.
É mesmo.
Né? E a gente
o Greg Joseph.
E ajudou bem, porque aí eles foram para a conversão de 2 pontos e não conseguiram, né? Então a gente salvou aí uma diferencinha maior. Mas o jogo era para estar bem mais tranquilo, né? Então, assim, da mesma maneira que os Vikings não conseguiram aproveitar tão bem o primeiro tempo, a gente também não estava conseguindo aproveitar tão bem o segundo tempo, né? Podia estar com o jogo já resolvido nessa altura da partida e não estava, né? Continuava precisando pontuar. Mas paciência, faz parte do jogo. A gente não foi um jogo bem imperfeito dos dois times, né? A gente tem que aprender a ganhar esses jogos também, né? Porque até agora os 49ers estavam perdendo os jogos que o time não ia muito bem.
Bom, nisso o 49ers entra em campo, não consegue avançar, tem uma falta ali do Bosemi de pass interference ofensivo, que é difícil marcar, né? E ficamos indo uma terceira para 9 e acaba tendo um sack do Armon Watts forçando o punch. Só que no punch, quem recebe é o Dalvin Cook, que sofre o fumble forçado por Al-Shaair.
Não,
foi forçado por Kevin Gives, recuperado pelo Al-Shaair.
Puta, mas dá uma sorte nesse lance também, né? Porque depois do fumble, a bola cai na mão do cara dos Vikings, ele não consegue segurar.
Não, eu acho que é o Kevin Gives mesmo, dá um tapinha daí na bola.
É,
né?
Joga pra frente a bola.
Ele vê que ele não vai conseguir, ele dá um tapinha assim, ele vê que vai cair na mão, dá um tapinha assim, e o Al-Shaair consegue. Bom, já estamos na linha de 9 jardas. Só que numa tentativa de corrida ali do Deebo Samuel, ele se machuca e perde 6 jardas. Nisso eu falei, puta, ferrou-se. E tem um passe ali pro John Jennings, que é touchdown, né? Só que não, ele coloca o joelho...
Foi uma dó esse lance aqui, foi um puta passe, hein?
Foi o melhor passe do Garoppolo, provavelmente, no ano, né? Por fora ali, difícil o passe, ele acertou. E alguém comentou ali, se fosse um wide receiver melhorzinho, conseguia, ele tinha uma concentração melhor e conseguia colocar... o outro pé, ou então mesmo colocar o joelho, só dobrar um pouquinho o joelho pra dentro e era touchdown.
É, se tivesse...
Por isso que não é titular, né? Se fosse bom...
É, se fosse mais polido, não teria sido draftado no último round do draft, né? Então...
É que nem cornerback, né? Dropou porque não é wide receiver, né? Se ele não dropasse esse espaço, ele era wide receiver, não cornerback. E ficamos só com o field goal. Quando ainda teve o lance do Kyle Juice, que ele recebeu a bola. Tinha 3 caras na frente dele, ele só pulou por cima.
Tipo, vai que, né?
Vai que eu consigo passar 3 caras, né? E ficamos com o field goal. Nisso, bizarramente, o jogo não anda mais. Acabou o terceiro quarto, a bola vai pros Vikes, que avançam bem em campo. E chegam até a nossa linha ali de 3 jardas, e eles tentam a conversão de quarta descida, não conseguem.
Defesa foi bem nessa...
A defesa dobrou o Justin Jefferson na endzone. Que eu achei estranho, porque normalmente na endzone o Adam Thielen que é o alvo, né? Dobrou o Justin Jefferson e o Kirk Cousins mirou o Justin Jefferson. Parabéns.
Finalmente, né? A gente conseguiu algumas pressões nessa sequência aí, foi o que ajudou bastante. Porque em geral a gente não teve muita pressão nesse
jogo.
Né?
Teve um lance que o ataque dos Vikings estava correndo bem, teve um sack do Bosa e o ataque dos Vikings morreu naquele lance. Né? Porque eles estavam indo bem, mas não muito, né? Era corrida, passe curto. Sim. E tal. E teve o sack do Bosa ali numa segunda jogada, não lembro, já foi bem no começo do jogo. E naquele momento o ataque dos Vikings não conseguiu andar, né? Tipo, daí que você pensa que tipo, um sack realmente muda o jogo. Né?
É, tem uma estatística que eles mostram lá que a maior, eu não lembro quanto o percentual, mas é um percentual alto, né, de campanhas que quando sofre um sec, o time não consegue a conversão, é bastante, né, então um sec em geral é uma jogada que acaba com os drives, né, então por isso que é tão valorizado, mas a gente não tava conseguindo não é nem que a gente não conseguia sec, né, a gente não tava conseguindo pressão nenhuma, o Kansas estava jogando relativamente tranquilo, lógico que também muito por causa do game plan deles, né, eles estavam soltando a bola bem rápido, usando bastante corrida, screen, né, você via que eles tinham a preocupação de tentar não sofrer muita pressão, mas eu esperava mais dessa linha defensiva, contra essa linha ofensiva dos Vikings, que é bem ruinzinha, eu achei que a gente ia conseguir mais. Agora, quando chegou na cara da endzone, aí você não tem muito mais o que inventar, né? Você tem que ir pro passe, ou pra corrida, né? Mas, assim, você tem que ganhar, né? Não dá pra inventar nenhuma jogadinha muito que o esquema vai favorecer. E aí, quando foi, né, talento contra talento, aí a linha defensiva conseguiu gerar um pouco mais de pressão. Tanto que no primeiro tempo, né, no primeiro touchdown, eles também foram pra uma quarta descida, né? Então, não tava fácil para os Vikings conseguirem anotar o touchdown. No primeiro tempo, a gente não conseguiu segurar a quarta descida com play action, mas no segundo, nesse momento aí, no finalzinho, já tava no quarto período esse lance, né?
Já, tá no quarto período.
Foi. Graças a Deus a gente conseguiu evitar. Foi meio bem decisivo, né?
Isso é. Foi bem no começo do quarto período, né? Faltando 9 minutos. Só que o Fernandes pega a bola e faz uma campanha longa de novo. Basicamente, só que o Elijah Mitchell correndo. E na terceira descida, o Garoppolo faz o passe. Que é basicamente assim que o ataque tava funcionando. Né? Tem até uma surpresinha ali numa segunda, faz um play action pro Juice ainda. Pra avançar 26 jardas. Boa jogada. E gastamos bem o relógio, terminamos aí com um field goal. no estouro do 2 Minutes Warning, só que Rob Gold erra o field goal. E se ele fizesse, ficava duas posses.
O ataque fez o que tinha que fazer, né? Vamos queimar. Eu até
queimar relógio e pontuar de qualquer jeito.
Tem aquele Jeff Dini, que é do PFF, né? Que cobre os 49ers. Ele falou, putz, agora era uma boa hora para os 49ers conseguirem aqueles drives de 9 minutos e matar o jogo, né? Aí eu respondi, falei, pô, nem precisava tanto, né? Se fosse um de 6 minutos com um field goal, para mim já resolvia. Pô, a gente conseguiu um drive de 7 minutos para um field goal de 42 jardas. Quer dizer, fez o que tinha que fazer. O ataque ganhou o jogo. Aí o Rob Gold me erra um field goal sem vento, sem nada, né?
E era uma quarta para dois, né? Tipo, até pensei, tipo, será que... Se fosse outra situação de jogo, o correto seria tentar a quarta para dois. Mas nesse caso, era perfeito.
Na segunda e na terceira descida, né, a gente nem tentou muito a conversão, na verdade. A preocupação do Shannon foi mais, né, chamar a corrida em todos os lances ali para gastar o relógio, porque a confiança que o field goal estava na mão era grande, né? 42 jardas pro Rob Gold deveria ser meio que automático, né?
Bom, também ele teve a lesão ali essa temporada já, né? Então...
É, ele já tinha quase errado um no jogo, né? Que ele acertou.
Bateu na trave, vale o dobro. Ali. Bateu na trave, vale o dobro. Bom, nisso, 2 Minutes Warning, Vikings entra em campo e consegue avançar bem em campo ali no comecinho, mas daí fica uma terceira para 8, passe incompleto, deu uma quarta para 8, passe incompleto de novo, Justin Jefferson, marcação dupla, Dalikers, boa leitura de novo, e não converteu, ficando aí só o Fernandes para ajoelhar e acabar o jogo. Ufa!
Foi ufa mesmo. A
gente até nem falou, né? Não precisava.
Aquela conversão de 2 pontos que os Vikings erraram, a gente nem comentou, né? O Justin Jefferson tava livraço, né?
Lá no outro, né?
É, viajou geral, né? Ele foi fazer o passe em movimento, acho que a bola prendeu um pouco na mão dele, saiu pra baixo, foi direto pro chão. O Justin Jefferson tava livre. Quer dizer, teve alguns lances aí que os 49ers deram um pouco de sorte na defesa. Por outro lado, os Vikings também eram para não estar no jogo, né? A gente deu um retorno de touchdown para eles de presente, não capitalizou no fumble e errou o field goal. Então, assim, é um jogo que você conseguiria tranquilamente ver os 49ers terem perdido o jogo ou terem ganho com, sei lá, 15 pontos, 20 pontos diferentes. Alguns lances capitais aí para um lado e para o outro. Acho que no final das contas o resultado foi justo. Os 49ers tiveram mais volume de jogo, né? Principalmente no segundo tempo. Mas não foi um jogo esteticamente agradável.
É que eu tô revendo aqui os drives. O Fernandes foi uma sequência de 3 drives com 3 TDs, né? Então.
Foi o que mudou o jogo aí, né?
Isso, um no final. Foi aquilo, né? Tava 14-7 no final do segundo quarto. Daí, basicamente, sei lá, em 3 minutos, o Fernandes fez o TD, acabou, né? Foi pro intervalo. Se contar o tempo corrido, se não tivesse intervalo, em 3 minutos o Fernandes tinha feito 3 TDs, né? Que é no final.
Sim.
Que eu tô pensando, final do segundo quarto, começo do terceiro período ali, se você colocar no Game Pass e assistir o jogo, você vai ver em menos de 3 minutos o 49ers fazendo 3 TDs. 2 méritos do 49ers e o terceiro ali que foi no fumble do... Foi Dalvin Cook esse fumble?
Foi, agora que me perdi, ele até machucou, né?
É que eu não lembro qual fumble que foi. Que foi linha de 2 jardas. Eu acho que foi o Dalvin. Não, acho que o Dalvin Cook foi depois não, ainda.
2 jardas foi a interceptação do Cook.
Foi interceptação. O fumble foi o que virou field goal. Né? Que daí o Dalvin Cook se machucou e perderam basicamente boa parte do que eles estavam fazendo de bem, né? No começo do jogo ali. Bom, e aí, Alan? Considerações do jogo. O que você achou do geral aí? Além do... Podia ter ido para os dois lados. O que você achou do ataque?
Ah, achei muitos erros de execução. O Elijah Mitchell tem consertado vários problemas de bloqueio ali. Acho que é por isso que o Shanahan tem confiado tanto nele. Eu até estava meio preocupado, assim, né? Falei, pô, por que insiste tanto, né? Porque o cara tá baleado, né? E parece que só dá uma bola para ele, né? O Jeff Wilson, tudo bem, tá voltando de lesão e tal, mas dá pro cara jogar, né? O Trey Sermon também poderia, mas até... Vá lá, né? Não tem tanta experiência, mas o Jeff Wilson a gente já sabe que é um cara que entrega. E não achei que ele tá tão ruim assim, né? Mas depois vendo agora no Auto 22 com calma, eu acho, pelo menos imagino que seja o racional, assim, a gente tá com muitos errinhos bobos de execução nos bloqueios, né? Então volta e meia uma jogada que podia ser uma big play, acaba não sendo porque tem um bloqueio que acaba não dando certo. E o Elijah Mitchell tem conseguido consertar um pouco esses erros, né? Então mesmo quando o bloqueio não é tão bom, ele ainda vai lá, consegue ganhar 4, 5 jardas e mantém o ataque numa posição razoável, né, de conversão. E talvez outro running back, num lance desses, ia ganhar uma jarda, né? Então, ao invés de você ir para uma segunda para 6, você vai para uma segunda para 9, que dificulta bastante. Você talvez não tenha tanta possibilidade de pedir de chamar uma corrida na segunda descida, né? Então, e o Deebo mais ainda, né? Porque ele é mais explosivo, né? Então, ele consegue consertar alguns bloqueios ali. Teve até um lance, eu não lembro, acho que foi aquele de 50 jardas, né? No comecinho do terceiro quarto.
Ele corre inteira a nossa linha de scrimmage, né?
Então, teve um bloqueio ótimo do Ayuk ali. Aliás, o Ayuk melhorou muito, absurdo. Assim, parece que é outro jogador, né, do começo da temporada para agora. Só que o Juszczyk perdeu o bloqueio dele, o cara veio livre. Era uma jogada que, vou te falar, a maior parte dos running backs ali teriam ganho 3 jardas. E por causa desse bloqueio que o Juszczyk não conseguiu fazer. Só que aí o Deebo, com a explosão que ele tem, né, e a agilidade de wide receiver para conseguir o corte, ele conseguiu escapar do tackle, e aí os outros bloqueios estavam todos montados e ele foi embora. Então, é um detalhezinho ali que faz uma diferença numa big play que virou touchdown para uma jogada que talvez você pudesse até não converter a primeira descida depois, né? Então, é esse tipo de importância que o Shanahan tá dando, e hoje a gente só tem dois caras, né, que estão conseguindo compensar esses erros da linha ofensiva, que é o Deebo e o Elijah Mitchell. Um tá machucado, né, tá jogando machucado, e o outro não vai jogar. Então, bastante preocupante pro jogo agora contra o Seattle. Minha esperança é que o ataque consiga encaixar um pouco melhor. A gente falou isso, né, antes do jogo contra os Jaguars, né, que o importante era ganhar de algum jeito enquanto o time vai melhorando, né, vai ganhando confiança e vai acertando. Eu ainda tenho esperança que melhore. Se não for um jogo bom mesmo. O Kiro errou alguns bloqueios. Quase todo mundo que você pegar ali da linha ofensiva e mais os tight ends tiveram alguns probleminhas. Eu achei um jogo bem ruim de execução do ataque, mas mesmo assim pontuou bastante, né? Então acho que vamos procurar ver o copo meio cheio, né? Apesar dos problemas, o time está conseguindo pontuar bastante. A hora que conseguir resolver um pouco desses problemas, a perspectiva é que o potencial do ataque ainda é muito bom.
Bom, o Elijah Mitchell, se tivesse sido escolha de primeira rodada, já estaria como uma das opções para rookie ofensivo, né, do ano. Que ele tá jogando bem, né? Se você olhar a parte estatística ainda, já tá com quase 700 jardas, 693 jardas, 4 TDs, e ainda não jogou todos os jogos, né?
Não, em termos de eficiência, ele é o melhor running back da...
dos
rookies, né?
Isso, 4 partidas já com mais 100 jardas correndo, né? Você juntar ali com umas recebidas também, dá mais uma, né? Teve um jogo ali que ele foi muito bem recebendo, né? Passes contra o Arizona. Ele conseguiu 43 jardas recebidas e está sendo muito bem aproveitado, né? Mesmo com um certo rodízio ali nas carregadas, mas nos últimos jogos tá carregando o piano, né?
Sim.
Foram 27 carregadas nos dois últimos jogos contra os dois últimos jogos, não, né? Ele jogou contra os Rams e depois jogou contra o Minnesota, né? Ele perdeu... Qual jogo que ele perdeu mesmo? Que ele tava machucado, que ele quebrou a mão? O último jogo?
Os Jaguars.
Isso, contra os Jaguars ele acabou não jogando. Foi isso. Seria um bom jogo pra ele fazer, mas sem guarda. como o Alan comentou aí, o Brandon Ayuk evoluiu bastante, não só como wide receiver, né? Como bloqueador, ele tá participando mais do jogo. Acho que ele tomou uma chuchada justamente por isso, né? Quando ele não era o alvo, você sabia que ele não era o alvo. Simples assim, né? Quando era jogada de corrida, ele ficava ali meio... Não vai vir pra mim mesmo, que se exploda essa bola, esse jogo.
Eu vi uma entrevista dele, não sei se você chegou a ler, já isso pro Tim Kawakami, né? E ele reconheceu que falou, pô, eu treinava tudo errado, enfim, não fazia nada do que o pessoal me pedia, né? Do que esperavam de mim em termos de treino e dedicação, não fazia porque ele não fazia no college também, né?
Confiava no talento, né?
E aí, que é normal, né? Muita gente vem assim, né? E aí, falou, pô, mas você não era assim também, né? No ano passado? E aí, uma coisa que ele falou que eu não tinha me ligado, né? Que ano passado a gente teve muita lesão, então teve muitos jogos que o Ayuk foi pro jogo, como ele era a única opção que você tinha. Então você tinha que passar pra ele, né? Independente se você confiava nele ou não, como quarterback, é o que você tinha era ele. E assim, ele tem muito talento, então mesmo ele não fazendo uma separação tão boa, ele conseguia receber e ser produtivo, né? E a gente viu isso no jogo contra os Cardinals, que o Trey Lance era o quarterback, ele recebeu umas duas bolas lá que a separação dele era zero, mas ele conseguiu receber e fazer a jogada. é bom e é ruim, né? É, a jogada foi boa, o resultado foi bom, mas o processo da jogada foi péssimo, porque ele estava marcado e deveria ter sido um passe incompleto, né?
Tem um lance mesmo, assim que você falou, lembrei, né? Que o cara tá tão cagote dele que ele empurra o cara com um braço, segura a bola com a outra, recebe a bola com a outra,
assim. Pois é, e aí você como quarterback, você fala assim, pô, se eu tenho o Deebo Samuel que tá lá, né, conseguindo separação, tenho outros jogadores que às vezes pelo esquema, né, vão ser marcados por jogadores mais fracos e vão acabar ficando livres. Pra que eu vou forçar a bola no Brandon Ayuk, né? Que a chance de dar errado é muito grande. Então, ele que tinha que melhorar o jogo dele pra conseguir mais separação, pra fazer as rotas melhores, o quarterback fala, pô, beleza, confio que o cara vai estar livre, vou olhar lá pra ele e ele realmente vai estar livre, porque também você confia, dá duas, três chances, o cara não faz o que tem que fazer, e esse jogo ele entregou muito, né, a gente falou de uma conversão que ele teve ali, que foi logo antes do touchdown, do Jennings, né, antes do intervalo, e ele dá um juke ali no cornerback, né, pra conseguir ficar livre, eu acho que é uma terceira pra 11, alguma coisa assim, que é a conversão. E é um lance bem difícil, assim, não é qualquer wide receiver que consegue a separação que ele conseguiu ali. Você vê que o Garoppolo estava esperando que ele ia conseguir a separação. Então esse nível de confiança do quarterback no que o wide receiver vai entregar, a gente não tinha no começo do ano, mas nem perto, né? E ele está entregando, né? A maior parte dos lances, ele faz o que se espera. Então estou bastante confiante nele para o resto da temporada, porque para mim é outro jogador.
Bom, referente ao ataque também, queria destacar ali a nossa linha ofensiva, né? O meio da linha fez o nome de jogadores horríveis, né? Horríveis não, né? Horríveis é forte, né? Jogadores que em qualquer outro jogo ali da liga, você nem ouviu falar o nome deles, né? Tipo o Armon Watts ali, que só linha no meio, só linha ali entre os guards e o center e guarda, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda. E o cara gerava pressão toda hora, eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele conseguiu umas quatro jogadas boas ali, conseguiu um sack, empurrava o Brunskill ali, nossa, foi até feio, né? Teve um lance ali que o Garoppolo, tipo, o que tá acontecendo que ele coloca a mão nas costas do Brunskill pra segurar a pressão? Nossa, precisa de mais uma forcinha, Brunskill. E daí não dá, né? Você perdeu ali um segundo que for, outro cara do outro lado ali perde o bloqueio também e toma o sack, né?
É, porque a linha defensiva dos Vikings estava toda desfalcada, né? Então, ou os caras que eles têm de reserva são muito bons, né? Estão só esperando uma oportunidade. Ou a nossa linha ofensiva tá deixando muito a desejar, que eu acho que é o mais provável, né? É difícil se empolgar com o time vendo os problemas que a gente tem encontrado em execução e bloqueio de passe. Eu acho até que
foi um sistema ponto fora
da curva. Não é dos piores, não, viu? A gente tava indo melhor que isso.
É que também o jeito que o Fernandes joga ajuda o bloqueio para passe, né? Já havia comentado isso em alguns programas passados. E agora vamos para nossa defesa, Alan. O que você achou da defesa geral? Começou mal e depois melhorou? Como é que foi?
Você sabe que olhando no todo, eu não achei a defesa tão ruim, né? A gente sofreu quatro touchdowns. Um deles foi de retorno de kickoff, né? Então, culpa zero da defesa. Você tomar três touchdowns do ataque dos Vikings, pelo que eles estavam fazendo na temporada, não é um resultado ruim. Sendo que um dos drives, o primeiro touchdown, né? Já receberam a bola no meio do campo por causa da interceptação e ainda fizeram um flea flicker, né? Então, fizeram uma jogadinha trick play para conseguir. É difícil cobrar alguma coisa da defesa quando você sofre uma jogada dessas tricks, né? Que não é uma coisa que vai ser consistente, que o ataque vai ficar fazendo várias vezes. Então, e depois no terceiro quarto, eles fizeram outro touchdown que teve o passe lá do Justin Jefferson, né? Então você vê que o próprio ataque dos Vikings estava recorrendo a essas jogadas porque não estava confiante que ia conseguir mover a bola tão facilmente assim na defesa. Eu achei que, em termos de resultado, o resultado foi bom, né, o que a defesa conseguiu entregar. Em termos de processo, né, que acho que é o mais importante, é que não é tão legal, porque teve alguns errinhos ali do Cousins, que se ele tivesse num dia melhor, né, se ele tivesse jogado o mesmo que ele jogou contra os Packers, a gente provavelmente tinha perdido esse jogo. Eles tiveram oportunidades e o Cousins acabou não conseguindo executar. Então não dá pra contar que a gente vai estar com o quarterback num dia ruim, quando a gente precisa.
Mentalmente ruim, né?
E muitos tackles errados também, a gente parece que voltou com aqueles problemas que a gente viu contra o jogo contra os Cardinals. Então, eu não sei, né? Tem uma brincadeira que o Matt Barrows faz, né? Que a gente volta dessas viagens dos jogos contra na Costa Leste, o time parece que tem problema. É piada, mas, meu, acontece toda vez, né? Então, assim, os mesmos erros de tackles que a gente viu contra os Cardinals voltando da viagem contra os Bears, vimos de novo nesse domingo agora, né? Voltamos de viagem, parece que o time desliga, não sei. Me preocupa, né? São alguns erros que a gente comentou da outra vez já, né? Erros de execução do ataque, da linha ofensiva, erros de tecos, porque assim, que a gente tem alguns problemas na secundária, a gente já sabe. Então, a gente pelo menos tem que ser quase perfeito no resto para não depender da secundária ter que segurar, né? E a gente não foi, né? O Vikings conseguiu mover muito a bola, muito por isso também. Jogadas que eram para ser 4, 5 jardas, acabaram virando 20, 30, por erros bobos ali de posicionamento e técnica do tackle. Então, enfim, os mesmos problemas que a gente tem visto nessa temporada, a gente viu de novo, numa intensidade um pouco menor, mas eles estão lá ainda, o time não evoluiu tanto quanto a gente gostaria.
Foram um total 7 tackles perdidos, né? E o que mais perdeu foi o Al-Shaair, porque foi o que mais deu tackle. Então, na porcentagem não dá tanto, assim, mas ele acabou perdendo 2 tackles ali.
Alguns bem feios até.
Eu acho que foi dele, né, no Dalvin Cook, assim, que ele basicamente só encosta uma mão, assim, ele perde completamente o timing do tackle, né? Não é questão da técnica, a técnica dele não é tão ruim. Ele perde o timing, assim, o Dalvin Cook faz um jogo ali normal, assim, que é esperado, e ele perde, assim, o timing. E tenta o tackle.
Fred Warner mal também, não sei o que tá acontecendo, ele tá errando os gaps, tá estranho, tá bem estranho.
Acho que tava precisando do Greenlaw ali do lado dele. O Drew Greenlaw que entrou e saiu, né? Machucou durante o jogo. Foi complicado ali o grupo de linebackers. Apesar do Al-Shaair, ele ficou em muita posição desconfortável pra ele, né? Muitas movimentações ali dos Vikings deixavam o Al-Shaair contra um wide receiver. E ele foi bem explorado ali no jogo aéreo. Claro, quando é o Al-Shaair contra o wide receiver, provavelmente ele tava ali em um campo mais curto, né? De 10 jardas no máximo. Acabou sofrendo aí 8 passes completos de 8 tentativas de passe, 6 passes completos e total de 73 jardas. Então ele era meio que a válvula de escape do Kirk Cousins, era a bola em cima do Al-Shaair, que se você pensar ali no grupo, ele seria o terceiro linebacker, né? Atrás do Fred Warner, atrás do Greenlaw, só que ele acabava sendo o principal linebacker que os outros se machucaram, né? Provavelmente vai ser ele o linebacker principal no próximo jogo.
Provavelmente vai assumir a posição do Fred Warner no meio, né? Que, posso falar, de repente não vai ser ruim, não, viu? Ele tem lido bem os gaps no jogo corrido. Não acho de tudo ruim. A preocupação maior é quem vai estar junto.
Eu gostei do jogo dele. Tanto é que na defesa ali, eu acho que ele foi o que menos errou quando precisou, né? Ele que, basicamente, você pensar que ele que conseguiu uma interceptação e outro fumble recuperado, ele que mudou esse jogo aí, né? Ele que garantiu o jogo pro 49ers, defensivamente.
Tava no lugar certo na hora certa, né?
E fez a coisa certa, né? Diferente de alguns ali, tipo o Josh Norman, que tá no lugar certo na hora certa e erra. O Josh Norman forçou um fumble, né?
Forçou, mas a gente não recuperou.
Não recuperou, é. Bom, e o que você achou da defesa aí, Alan? Pode continuar falando.
Então, como um todo, eu achei bom. Eu achei que conseguiu segurar, mas é meio que igual o ataque, né? No todo, o resultado foi bom, mas em alguns momentos precisou de sorte ali, em alguns lances, que, né, faz parte. Então, assim, ainda tem os problemas que me preocupam nos dois lados da bola, mas o time tá com um volume muito bom. Você pode olhar das duas maneiras, né? Você pode falar, pô, esses problemas não são corrigidos, né? Estão sempre ali, uma hora vai custar caro pra gente. É uma maneira de ver, né? E acho que é bem realista. Por outro lado, você pode analisar e falar assim, pô, o time consegue, tá conseguindo ser muito eficiente, tá com volume de jogo muito grande, tanto na defesa quanto no ataque, né? Nos últimos 5 jogos, mesmo com esses problemas. Então, o time é competitivo mesmo, com muitas falhas. E no dia que essas falhas não acontecem tanto, é um time que pode bater qualquer um. Então, é meio que depende de como você quer enxergar a situação, né? É um time que hoje é competitivo, mas com essas falhas que tem, é difícil a gente ver como contender, porque tem que ganhar 4 jogos nos playoffs. Primeiro tem que classificar, primeiro de tudo, né? E se chegar, tem que ganhar 4 jogos nos playoffs. É difícil achar que essas falhas de execução não vão custar caro nos playoffs em algum momento. Então, mas enfim, se colocou numa posição de brigar, né? Até lá ainda pode evoluir. Vamos ver.
Só corrigindo aqui, o lance que eu falei não foi o Al-Shaair, foi o Marcel Harris.
Ah, inacreditável que aconteceu isso Marshall com o Marshall Harris.
Coitado.
Rapaz, que joga tanto.
Marshall Harris teve, parece que uma tentativa de tackle perdido, um target, passe completo. 100% de aproveitamento de jogadas nele. E olha que ele teve poucos snaps, hein? É um problema da nossa linha ali, que você falou, não foi pressão, né? A gente teve 6 pressões no total, né? Teve pouca, geramos pouca pressão no Kirk Cousins, que jogou tranquilo e boa parte do jogo. Isso, melhores jogadores, Alan.
Melhores.
Pode falar um de cada. Isso.
A gente só fala do Dibu, né? Toda semana já virou concurso, igual falar do Jerry Rice. Eu vou dar um destaque pro Elijah Mitchell. Eu acho que ele tá sendo muito importante para esse ataque. É difícil, a gente fala que running back não importa, né? É o slogan que o pessoal fala, que lógico que é um exagero, né? Não é que não importa, mas em tese importa pouco. Mas eu acho que nesse momento dos 49ers, o Elijah Mitchell tá sendo essencial. Porque ele é o cara que tá conseguindo, ao mesmo tempo, jogadas que eram para 1-2 jardas, ele tá mantendo 3-4 jardas de ganho, então tá mantendo o ataque com chance de, que eles chamam no schedule, né, tá uma condição boa de chamar as próximas jogadas. E quando o bloqueio encaixa, que ele precisa conseguir uma jogada explosiva, ele também consegue, né? Então ele tá. Porque você tem aquele running back que só consegue a jogada explosiva, né? Que fica dançando e procurando a jogada explosiva, mas aí quando não aparece o buraco, ele perde jarda ou ganha só uma jarda, né? O Elijah Mitchell tá conseguindo fazer as duas coisas. Ele tá sendo eficiente de ganhar um pouquinho mais de jardas nas jogadas ruins e quando aparece a oportunidade, ele consegue a jogada explosiva. E hoje o ataque não tá podendo viver sem isso, não.
Bom, do ataque, acho que é difícil sair de um dos dois, né, de Bosemi ou Elijah Mitchell, mas gostei, eu vou ficar com o Elijah Mitchell, que ainda teve bastante carregada, 27 carregadas, ainda conseguiu uma boa produção de 133 jardas, é difícil.
Com a mão machucada, né?
Com o dedo quebrado, né? É. Com um pino na mão ainda. E da parte defensiva, Alan,
eu vou. Eu nem achei o jogo tão bom assim, mas eu vou dar o prêmio pro Achair, porque, enfim, tava lá nos dois lances que mudaram o jogo pra gente. E eu lembro que eu critiquei ele bem no começo da temporada, né? Achei que tinha uns jogos bem ruins dele. Acho que os dois primeiros jogos dele eu achei bem ruins. Contra os Packers já viu a melhora. E acho que ele tem evoluído bastante nesse ano. Já é um jogador que a gente vê com potencial de contribuir bastante no futuro. Então eu vou dar essa moral pra ele aí.
Bom, da defesa, sei lá. Eu tinha comentado, né, que eu já acho que o Alshair tava, foi o diferencial da nossa defesa. Eu tô pensando aqui que mais que jogou.
Pode dar um
Starter,
destaque
cara.
pro Nick Bosa também, porque tá jogando sozinho na DL.
Ele tá jogando sozinho, né? E esse jogo ele conseguiu ainda o sec, o único sec do time ali, coitadinho. O senhor recebedor de holdings. Todo jogo. Tem um hold. Cara, teve. Acho que nesse teve um que ele tomou uma dedada no olho, o juiz continuou o lance.
Cara, eu vi o stat, acho que ele é o defensive end que mais tá sofrendo marcação dobrada, né, na NFL. Então, assim, os adversários já perceberam que pode dobrar no bolso, que o que tá sobrando, os outros que estão sobrando não estão punindo na marcação individual, né, no bloqueio um contra um. A gente precisa de um segundo pass rusher aí, porque se não aumentar a pressão, é difícil pra secundária se virar.
Bom, pra finalizar, Alan, capa.
Capa.
Capa, Elijah Mitchell ou Nick Bosa?
Eu vou de Elijah Mitchell.
ou
Shair. Eu vou de Elijah Mitchell porque eu vou te falar, se não fosse ele, eu não sei se a gente ganhava esse jogo ou não. Se ele não jogasse esse jogo, eu não sei se a gente ganhava esse jogo.
Ganhava. Tibo Semi é o melhor running back da NFL atual.
Ia ter que correr 30 vezes, né, coitado?
Nossa. Mas é isso, vai ficar que nem outro jogo que ele teve um target, né? 2 targets o jogo inteiro pro passe e, tipo, passou de 100 yards. Então tá, Elijah Mitchell, capa aí. Bom. Agora vamos aí pro próximo jogo, Alan.
Contra o Império do Mal.
Alan, no domingo, prime time, né, Alan? Sunday night aí. Só que não, né? Jogo retirado do Sunday night. Nem
graças
aparece essa.
Graças a Deus, graças.
Aparece ainda aqui no site que eu uso 8h40, 8h20, que seria horário de lá, né? Mas na verdade vai ser para 6 horas da tarde, que é o horário de Brasília.
Seattle só tá me dando alegrias esse ano.
No Lumen Field, Seattle contra 49. O que você acha do jogo aí? O que você espera desse jogo? Primeiro, Russell Wilson deveria ter voltado só nessa semana. Adiantar a volta dele, ele tá jogando pior que o Geno Smith.
Eu espero que o Russell Wilson continue com problemas físicos aí, porque claramente ele tá... Não é que o ataque tava bem antes, né? Já tava mal, já faz tempo que o ataque do Seattle não vem bem, mas nesse retorno dele tá tenebroso. E espero que ele não vá voltar à condição física ideal justo agora, né? Espera pelo menos mais uma semana.
É, a gente viu que ele conseguiu alguns bons passes, né, no jogo, mas no geral ele tava perdendo... Passe assim na precisão mesmo, né? O cara livre, ele errando o passe. Ele quebrou o dedo, né? E o dedo é o que dá o torque, né? Dá aquele spin na bola, tanto questão de força quanto de precisão. Mas ele tá pecando bastante em questão de precisão nos passes, né?
E leituras ruins também, né? Eu acho que tudo acaba influenciando um pouco, né? Você perde um pouco a confiança, aí você acaba querendo acelerar o processo. Falando, eu preciso ver o cara antes para poder soltar a bola, porque o passe não vai ser muito preciso, então tem que antecipar bem. Acho que mexe um pouco com a cabeça do quarterback, né? De saber que você não tá na condição ideal. Ele errou várias leituras contra o Washington no Monday Night, que é uma defesa que não tá bem esse ano, né?
Grande surpresa. Uma das piores, né?
Grande surpresa, era para ser uma das melhores, mas é uma das piores da NFL esse ano. E o ataque foi muito mal contra o Washington. E a esperança é que eles continuem nessa mesma tocada, né? Porque é uma vitória que a gente precisa muito.
Bom, isso, questão do ataque do Seattle, eles ainda tem... Eles têm um rodízio de running backs, mas é mais por questão de lesão e não confiança, né? Às vezes é o Homer, às vezes é o...
Tem o rodízio de nomes, né? Running back é um pouco demais. Os caras não estão fazendo lufas.
Alex Collins, que foi o cara que destruiu o 49ers. E o principal, né? Que o Chris Carson vive machucado, né?
Espero que continue assim também.
Vou até confirmar aqui.
Tem chance dele voltar?
Eu vou até confirmar aqui que tem... sempre tem, né? Cara que vive machucado sempre tem chance de voltar. Mas atualmente aqui quem tá de running back é o Alex Collins mesmo. O Rashad Penny, que é a escolha de primeiro... Não, ele tá no IR.
Quem? O Chris Carson?
O Chris Carson, tá no IR. Então não deve voltar, não. O Rashad Penny, que é o Trey Sherman deles, né? Só que é de primeira rodada. E temos aí um velho conhecido nosso, Alan, que é o grande Nick Bellore, de fullback.
Nick Bellore, inclusive, herói dos 49ers, né? A melhor jogada que ele fez pelos 49ers foi Monday Night agora, que ele cometeu a falta lá no onside kick. O cara continua com o coração red and gold.
Ele que veio pro 49ers pra ser um cara de special teams, né? Se você lembra, ele virou linebacker titular devido às lesões e saiu e virou fullback em Seattle. Vai entender,
que
né?
Beleza.
É aquele cara que é atlético demais e nunca virou jogador, né? Muito atlético e pouco jogador. E aí, o que você espera do ataque do Seattle? Você acha que eles vão tentar um jogo mais aéreo mesmo? Porque os wide receivers bons eles ainda têm, né?
Eu acho que eles gostariam de ter um ataque bem equilibrado, mas eles não estão conseguindo. Espero que os 49ers não vão conseguir quebrar o galho deles, né? Porque se eles ficarem com o ataque unidimensional, né? Focado 100% praticamente em passe, porque o jogo corrido não entra, a gente já viu que isso tem dificultado bastante pro Seattle. Eles não estão conseguindo encaixar as jogadas quando a defesa sabe que vai vir passe. Quem sabe é um jogo aí para nossa linha defensiva finalmente encaixar umas pressões, né? Conseguir encaixar umas terceiras para 6, 7 jardas e nessas jogadas conseguir encaixar umas pressões. Tem uma história de repente de Ford poder voltar para esse jogo, né? E acho que seria bem importante, até porque a gente vai estar com lesões, né? Acho que o Fred Warner não deve jogar, Deebo Samuel não vai jogar, então...
Drew Greenlaw também é dúvida, né?
Então a gente vai precisar buscar aí produção em outras frentes. Então, se o DeFord voltar e se o Marcel Hurst voltar também, que a gente tem uma chance, talvez não tão grande, seria uma ajuda bem legal pra gente, né? Tanto contra o jogo corrido, contra jogadas de óbvias de passe no pass rush. Eu acho que a nossa maior chance na defesa é isso, né? Reforçar a linha defensiva com esses dois jogadores, porque isso facilitaria muito a vida da secundária.
Bom, eles também têm uma dupla de wide receiver, a gente comentou ali, que é o DK Metcalf e o Tyler Lockett, que é um problema, né, que a gente acabou de pegar uma dupla até, superior, né, a dupla dos Vikings é melhor, a gente,
eu
apesar
acho.
Dos pesares, né, a gente conseguiu lidar bem. Mas isso pode ser questão também do quarterback não estar tá bom dia, né? Que no caso, o Kirk Cousins estava num péssimo dia, com erro mental, alinhando atrás do guard. Ele vai reclamar dos outros que estão alinhados errado. Ele foi reclamar do alinhamento dos wide receivers e quando foi para alinhar, se alinhou atrás do guard. Eu pensei que era um trick play, você achou também que ia ser um trick play?
Não, na verdade eu não tava nem vendo esse lance na hora. Eu tinha saído do quarto aqui um pouquinho, então eu só vi depois o pessoal comentando e eu tive que ver depois no replay, eu não vi ele ao vivo.
Bom, isso lá do ataque de Seattle, eles têm boas armas, né? Depende tudo muito mais da saúde do Russell Wilson para ver se eles vão voltar aquele esquema aéreo deles, que seria uma boa para eles tentarem contra o 49ers, que basicamente vai tirar a pressão ali do jogo corrido deles, que é uma desgraça, que parece que não encaixa, a não ser contra o Alex Collins contra o 49ers. Mas do lado defensivo aí, temos aí o Kerry Hyder, né, que virou o principal defensive end do time deles, e eles têm ali uma rotação entre o Rashan Green e o Carlos Dunlap como edge, né. E além tem, óbvio, o Bob Wagner, o grande Nick Bellore, que aparece aqui também como linebacker. Por que isso, gente?
Por que isso?
É, como que é o nome do cornerback deles?
Do cornerback?
É Calouro, que se machucou.
Ixi, Calouro. Eu sei que machucou é o Trey Flowers, é isso? Trey alguma coisa? Trey Boston?
Não, esse... Tem um que machucou, não, do...
Tem um Trey alguma coisa.
O cornerback deles tava jogando bem pra caramba. Era tipo destaque, assim, menor... Tipo, tava entre os melhores cornerbacks, assim, com menor rate na direção, e era Calouro. O Trey Brown,
tá vendo? Foi Trey Brown. Trey Boston, Trey Brown, tava
é,
próximo.
Que você falou Trey Boston, é o safety que jogava nos Panthers, né?
Foi o nome que me veio à cabeça.
Eu tô pensando, pô, mas esse tá perdido.
Eu não sabia vai que jogar. Era Trey alguma coisa.
Ele foi pro injury reserve e não vai jogar. É, em compensação, eles têm o DJ Weed, que era ex-49ers, que virou titular neles. Era um cara que a gente tava praticamente no practice squad, né? Daí se lesionou, a gente cortou, foi pro... Naquele esquema que era pra voltar ainda, só pra não ocupar espaço, e o Seattle acabou pegando e ele virou titular. E o Jamal Adams, né? Eterno, quando consegue interceptação, o time perde. O que você acha da defesa do Seattle? É uma defesa boa e o ataque tá complicando pra eles, né? Ficando bastante em campo.
Esse jogo, por incrível que pareça, ele parece o jogo contra os Jaguars, né? É uma defesa que ela é forte até contra o jogo corrido, ela está entre as melhores contra o jogo corrido, mas ela está uma lástima contra o jogo aéreo. E a gente não conseguiu correr muito bem com a bola contra os Jaguars, né? Acabou tendo que resolver no jogo aéreo, também não foi nenhum espetáculo, mas foi eficiente, e principalmente no volume de jogo, né? Porque o ataque dos Jaguars não fez lufa. Vai ter que ser alguma coisa similar, a gente vai ter que ter um jogo aéreo um pouquinho mais produtivo do que tem sido, que eu imagino que a gente vai ter mais dificuldades no jogo corrido, por conta da defesa do Seattle e por estar sem o Deebo, né, que está sendo uma válvula de escape com jogadas explosivas no jogo corrido. E a defesa vai ter que segurar o ataque, né, não dá para contar muito com a defesa, na verdade vai ter que depender do ataque do Seattle estar no mesmo ritmo que tem estado desde que o Russell voltou da lesão. Né. Se a gente encontrar o mesmo ataque de Seattle das últimas 3 semanas, eu acho que as possibilidades dos 49ers são boas, apesar das lesões. Agora, um jogador que vai precisar aparecer bem mais nesse jogo é o Kittle.
Pensei nele também. Você começou ele a falar,
né? Não jogou muito bem contra os Vikings também, não, né? Eu não sei se ele voltou de lesão, mas não voltou 100% ainda, né? Ele tem oscilado alguns jogos um pouco melhores, outros um pouco piores. Ele tem sido usado mais nos bloqueios, né? Tanto ajudando no pass block, como nos bloqueios de jogo corrido. Esse vai ser um jogo que a gente vai precisar mais dele, imagino, né? No jogo aéreo.
Bom, eu espero aí que no jogo, você usou o exemplo do jogo dos Jaguars, né? Foi um jogo que o Fernandes correu bastante com a bola, mas não eficiente, né? Eu acho que dá pra fazer isso contra Seattle. Você corre bastante com a bola, não vai ser tão eficiente, mas você vai tirar bastante do impacto aqui. Basicamente, eles estão vivendo de big play, né? Quando o DK Metcalf e o Tyler Lockett conseguem uma big play ali, o Seattle consegue o touchdown. Quando não consegue, eles não conseguem as jardas curtas ali pra manter o time, o ataque em campo. Então, é um jeito difícil de jogar, né? Para um ataque tentar viver de big play, né? E basicamente é assim que o Seattle tá fazendo. Então, pode continuar correndo. Tipo, não vai ser eficiente, beleza. Mas você mantém o ataque em campo ali, você evita, tira a quantidade de jogadas de Seattle. Então, obviamente, você tira a possibilidade de big play. Então,
se acho você que... conseguir as conversões de terceira descida,
terceira descida. Mas eu confio, Garoppolo é o rei da terceira descida. Tem um gráfico lá que o cara coloca que, obviamente, tirando todas as questões de esquemáticas, o quarterback realmente se prova na terceira descida, e o melhor quarterback é, ele coloca 3 pontinhos. Garoppolo? Coloca uma interrogação. Ele coloca o gráfico. Meio que tira tudo, né? Todos aqueles discursos pré-fabricados, tipo, ah, porque na terceira descida que o quarterback decide o jogo, e você tira a questão esquemática dele. Então, confio no Garoppolo na terceira descida.
Deus te ouça.
E aí, o que você espera do jogo e placar final?
Eu espero, eu vou manter a minha pegada, viu, Jason? Tá
funcionando. Pior time da divisão.
Pior time da divisão, mesmo quando ganha é jogo apertado. Até contra os Jaguars eu previ jogo apertado e foi uma lavada. Eu prefiro assim. Quanto mais errado, melhor, entendeu? Então eu vou prever um joguinho nhaca também. É, vai ser aquele joguinho, só pra não dizer que a gente vai ser derrota, vai ser 17-13. O feio, chato de assistir, mas no final dá certo.
Bom, então só finalizando aqui. Esqueci de comentar, o jogo vai ser transmitido na Fox no Brasil, né?
Não faço nem ideia.
Vai ser um dos poucos jogos aí que vai ser transmitido pela Fox. Tenho quase certeza, tá? Depois vocês confirmam lá. E vai ser no segundo horário, mas espero que na verdade seja um jogo fácil. Porra, como eu quero que esse jogo seja fácil? Uns 33-10, tá ótimo. Eu Seattle sei. Aí vai ter dificuldade, Geno Smith vai entrar em campo no final. Geno Smith contra Trey Lance.
Você lembra de algum jogo fácil em Seattle dos 49ers? Na vida?
Então, vai ser esse. Vai ser esse. Justamente vocês vão chegar, depois vocês lembram quando o Fernandes teve um jogo fácil? Falou, lembro, dia 5 de dezembro de 2021. Igual o Jailson falando no podcast na quarta-feira, na quinta-feira.
Muito
então,
bem,
33
Jailson.
A 10.
Torcerei por você.
Com Trey Lance contra Geno Smith no final do jogo.
Só os dois terrões.
Os dois terrões. Com o Amber Thomas tomando o touchdown do Geno Smith no tomara. E aí, Alan, pode deixar seus recados finais.
Bom, o de sempre, né? Me segue lá no Endzone51, no arroba Endzone51 no Twitter, canal Endzone51 no YouTube. Tenho soltado aí os vídeos toda semana. Essa semana que eu tô em recuperação médica, eu não sei se eu vou conseguir, mas se não der, na semana que vem, sem falta, eu tô de volta. Então, fique de olho lá que tô sempre soltando um videozinho novo com alguma análise de alguma jogada. E, de resto, agradecer o convite do Jailson mais uma vez. Vamos ver se o 49ers ganha para semana que vem a Bárbara poder voltar e tá presente aqui.
Bom, é isso. Aqui é o Jailson, The Gold Rush Brasil. Você pode procurar lá no Twitter, The Gold Rush BR, ou digitar The Gold Rush Brasil. Nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, o da Apple. Estamos sempre lá, disponíveis, dê 5 estrelas ou dê ok, favorite, que sempre nos ajuda. E compartilhe também, que agora o Spotify quer que você compartilhe o podcast. E é isso, muito obrigado, Alan, pela presença aí numa manhã de quarta-feira que estamos gravando. E Go Niners no 3.
Vamos lá.
2, 3 e Go Niners!
Go Niners! Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my